Sementes de Fé, espaço de reflexão e aprofundamento dos verdadeiros valores cristãos. Levando o manto de púrpura, a coroa de espinhos na cabeça e o cetro de cana entre as mãos amarradas, Jesus foi obrigado a subir de novo ao palácio de Pilatos. Ninguém o reconheceria naquele estado devido ao sangue que lhe inundava a boca, os olhos e a barba, se não soubesse já que era o Salvador. O corpo santíssimo do Senhor encontrava-se reduzido a uma chaga, da cabeça aos pés. Os passos eram vacilantes e o peito curvado para a terra. Foi um tremendo e lastimoso espetáculo esta aparição do Filho de Deus, todo ensanguentado, coroado de espinhos, abaixando os amortecidos olhos para a onda do povo apinhado na praça, enquanto Pilatos o mostrava com a mão aberta e clamando para os judeus: "Eis aqui o homem!" Os príncipes dos sacerdotes e seus partidários mais se inflamaram de raiva à vista de Jesus e clamaram: "Mandai-o matar! Crucificai-o!" Pilatos mandou tocar a trombeta e clamou: "Tomai-o vós e crucificai-o. Eu não encontro nele crime algum." Tão grande era a indecisão de Pilatos que mais parecia um homem ébrio do que um juiz com responsabilidade de administrar justiça. A razão não lhe dava base legal em que se apoiasse para julgar com firmeza. Indeciso, voltou ainda a falar aos judeus, mas como pedissem a morte de Jesus com mais furor do que nunca, Pilatos, perturbado e aborrecido, quis obter do Salvador uma resposta que o tirasse daquela indecisão. Voltou por isso ao pretório e ficou só com o Senhor. Respondeu-lhe o Salvador com severidade, dizendo-lhe em que consistia a realeza do Filho do Homem e o seu império ao mundo. Manifestou-lhe depois todos os crimes secretos que ele, Pilatos, tinha cometido, predisse-lhe o miserando fim que o esperava e anunciou-lhe que o Filho do Homem voltaria ao mundo, e nesse dia é que havia de pronunciar a sentença final sobre ele, governador, e sobre todos os homens. Pilatos, dominado pelo terror e meio irritado com as palavras de Jesus, voltou à varanda, dando mostras de querer ainda salvar Jesus. Vendo então Pilatos que nada aproveitava, sendo cada vez maior o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos à vista do povo, dizendo: "Eu estou inocente do sangue deste justo. É um problema vosso." Entregou aos judeus o sangue de Jesus e, para lavar a consciência de tão hediondo crime, nada mais encontrou do que um jarro de água, que mandou deitar nas mãos, quando disse: "Eu estou inocente do sangue deste justo. Vós é que haveis de responder pela condenação do Galileu." "Não, Pilatos. Também tu responderás pela sentença que proferiste, porque és um juiz iníquo. Poderás lavar as mãos com água, mas o que não podes é com ela lavar a tua alma, manchada com um sangue inocente." A Santa Virgem, que se havia retirado a seguir à flagelação, voltou de novo para junto da multidão a fim de ouvir a sentença final a respeito de seu filho e do seu Deus. Jesus continuava de pé no meio dos archeiros e nos últimos degraus do tribunal. Soou a trombeta para anunciar silêncio. Foi então que o governador pronunciou a sentença de morte do Salvador, com o cinismo próprio de um juiz iníquo. Segundo os fariseus, era Jesus acusado de haver perturbado a paz pública e violado a lei, proclamando-se Filho de Deus e Rei dos Judeus. Por tais delitos é que o povo reclamou por unanimidade a morte do Galileu. Isto declarou Pilatos, que durante o julgamento sempre reconhecera e proclamara a inocência de Jesus. A sentença concluía assim: "Eu condeno Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, a ser crucificado." Ordenou seguidamente aos archeiros que trouxessem a cruz. A mãe do Senhor caiu por morta ao ouvir as palavras da condenação. Já não restava dúvida alguma. Era certa a morte do seu filho muito amado, morte cruel e a mais ignominiosa. A partir de hoje, desaparece o caminho para o altar da lei antiga e abre-se a estrada que leva ao altar da graça.
da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti, Santo Espírito de amor, desce sobre nós, mude mil caminhos, nos conduzes a uma fé. Onde andarmos nós, qual semente nos levará?